mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.
Olha o marujo. Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão... Bom, nem sei se este micro está a gravar. Talvez sim, não é? Sim. Talvez sim. É só para dizer... Obrigado a todos. Não tenho estado atento aos mails, mas vou responder a todos. E não me responsabilizo absolutamente. Responsabilizo sim, claro. Mas foi um podcast divertido. Foi um almoço de amigos, no fundo. É isto, pá. Não vou dizer mais nada. Nem sequer este microfone nem sequer é meu.
Ele é um marujo.
Então, estou aqui com, pela primeira vez, com dois convidados bastante conhecidos da Liga Knockout.
Montorras?
Como é que vocês? Eu sou o Flame.
Grande Flame. Está tudo bem, pessoal? Estava aqui a falar antes, pronto, que eu não estava a gravar, mas não sei se querem dar seguimento a esse assunto.
Não, a questão é...
Estávamos a falar do teu solo, Duarte.
Vamos lá ver se a gente se entende, Pedro. Isto é um podcast da verdade ou não?
Este podcast...
Eu só vim por ser...
A única exigência deste podcast é ser totalmente honesto.
É que nós estávamos a falar, tu estavas a gravar e deixaste de gravar com medo daquilo que nós fôssemos dizer, por isso tu tens a certeza que tu queres que nós...
Achei que era indelicado só, porque estavas a falar de uma história com traços bastante pessoais. Foi só para te proteger.
Amadora? Achas que a amadora me vai...
Não é amadora.
O sítio não tinha mal, as coisas que estavas a dizer desse sítio é que tinha.
É vocês. Só que eu tenho uma caneca do Observador.
Olha, como é que estão, pessoal? Não torna isto bem de inside também, né?
Não, isto é para fora. Isto é para fora. Obrigado pelo convite, gosto muito do teu podcast e é um prazer estar aqui.
Olha, como é que estão?
Tenho uma dúvida. Diz. Gosto muito, sigo o projeto. Uhum. Agora, eu gostava de saber, uma vez eu vir aqui à conversa, se eu também sou um marujo. Agora sou um marujo?
Sim, claro, claro. Sim.
Mas só quando estiver aqui ou sai daqui já sou um marujo?
Estás no Discord, não estás?
Toda a gente...
Estou no Discord, eu sou um marujo.
Yeah, o Guilherme é mais marujo do que tu.
Yeah, não sou.
Tu és aquele gajo que limpa
o
convés, sim.
Yeah, tu dás umas mangueiradas para tirar a areia.
Se me faça a barba, o Capitão Gancho.
Exatamente.
Ok. Não me importa.
Não, é bom.
Tem ganda bronze.
Sabes o gajo que faz o nó, mas no porto, não é no barco?
Sei.
Tira uma corda.
Sei.
E há sempre um nó do lado de...
Para aprender a
tu estás em terra a dar o nó. Tu és semi-marujo.
Okay.
Nós estamos no barco.
Mas esse nó é bastante importante. Por isso, até... Até devias sentir utilizado por ser o gajo que faz o nó em terra. Imagina,
e
tu não enjoas, não corres perigo de escorbuto.
Não, corro na mesma, porque eu tenho uma alimentação muito fraca.
Por acaso dos três, eu acho que tu és o gajo que já deve ter passado mais horas em barcos a comparar comigo e com o Drão.
Ah, isso, certeza.
Certeza absoluta. Sim. Já tiveste mais horas em barcos do que nós. E eu fiz uma semana de férias num cruzeiro e mesmo assim eu acho que estás à minha frente.
Não sei se estou.
Tu não tens um veleiro?
Não tenho. Tenho sapatos de vela.
Não estudaste vela?
Não estudei vela. O meu pai é patrão de costa. Tem as cartas.
Já tiveste mais tempo em barcos do que nós, pá. Teu pai levava-te lá pelo Moreira.
É de costa e dos primos, né? O teu pai.
Humor político.
Patrono, pá. Olha, o tema de hoje é aventuras. Porquê? Porque o verão é uma aventura. E convidei-vos a vocês em específico porque vocês são aventureiros, não é?
Pá, então não sou.
Naves.
Sim.
Se fosse um personagem de uma aventura, qual é que era?
O Fael.
Já sabia. Estavam preparados, não é?
Eu tive quase para dizer Funchal. É Fael que ele se chama?
É o Corvo. Por acaso eu lembro-me de ver a série e havia lá duas gêmeas. Atenção, não olhes já para mim, já me estás a regalar os olhos. Havia lá duas gêmeas que depois trabalharam com a Rita, numa agência onde a Rita trabalhou. E elas estão iguais. Há pessoas que envelheceram mal.
Estão iguais uma à outra.
Continuam iguais uma à outra e iguais a si próprias. Ou seja,
quais gêmeas? Houve várias fases de gêmeas numa aventura.
Ah, não sei.
Também não me lembro nada disso.
Não?
A única dúvida que eu tinha com a aventura era. Eu pensava sempre o mesmo. Acabava um episódio e eu pensava assim: onde é que estão os pais destas crianças?
Ah, claro.
Nunca. Tipo, eles não vão dormir a casa, não têm de ligar a dizer: pai, hoje não vou jantar. Nada. Não.
Mas isso
não
havia. Com todas as histórias infantil-juvenis, isso se passa. Clube das Chaves, Stranger Things. Toda a gente.
Não, Stranger Things há pais.
Na quarta temporada. Não,
atenção, a Winona Ryder, a personagem dela no Stranger Things, é das piores mães que eu já vi.
A mãe mais negligente.
Oh, é do género. Ah, eu vou a uma conferência, não sei onde. Mete-se numa. Pá, e são 7 episódios em que as crianças.
Spoilers.
Não, não estou a. Foi uma conferência, é o que ela disse. Foi uma, depois uma passou. TED Talk. E depois desaparece durante 7 episódios. Caga para os filhos. Pá, mas peçam Uber Eats ou qualquer coisa, não me chatei.
A tua preocupação como criança a ver uma aventura era onde é que estavam os pais das crianças?
Não, não era a minha preocupação era aquilo, a qualidade. Isso imagem. Era uma coisa que eu pensava no fim do episódio.
Como assim? Pá, isto foi um mau produto. Pá. Tenho que mandar uma carta na altura.
Não, pá. Imagina, nunca me cativou. Nem livros, nem série.
Livros também não fui.
Não fui. Não vou.
Li bastantes livros de uma aventura. E a série também.
Até a Quinta das Lágrimas. Quinta das Lágrimas era o 42. É uma coisa que eu tenho em memória e não sei porquê.
Era o 42?
Nem nunca li nenhum.
Ok.
Mas tenho uma história com gêmeas. Quiseres afastar-te aqui um bocadinho da aventura.
E eu quero.
Isso é uma aventura com gêmeas?
É.
Conta lá. Então conta lá.
Havia umas gêmeas nos Morangos com Açúcar, lembram-se?
Série de eram as mesmas de uma aventura.
São as mesmas. Estamos a falar da mesma.
Isso são as gêmeas loiras de cabelo encaracolado.
É exatamente. É dessas que eu estou a falar.
Da agência.
Não sei se eram da.
Sem um braço.
É essa ou não? Não. Que uma não tem um braço de um lado e a outra não tem um braço do outro lado. Elas nunca chegavam muito tranquilas.
Onde é que elas ficam simétricas? É por fora ou por dentro? Bom. Essas, uma delas, que eu não sei qual é. As primeiras vezes que eu fui sair à noite, a minha vida foi um jantar em que o meu irmão também foi e era com muita malta mais velha. E então eu tentei acompanhar em termos de bebida, que foi o erro que eu fiz. Uhum. Porque eu cheguei à discoteca e deitei-me num puff a vomitar. Tipo, eu estava incapaz.
Qual era a discoteca? Garage?
Hã?
Garage?
Não, era o Whispers.
Whispers, também. Só para também situarmos no tempo.
Que era o mesmo aviso. E então eu fui interrompido no meu vómito por uma miúda que eu não conhecia de lado nenhum. E ela disse assim, ah, tentou meter conversa, não sei o quê, o que é que se estás bem, nananã, não, vamos beber uma água e tal, ok, nananã. Fomos ao bar e quando eu ganhei relativa consciência, percebi, olha, esta é aquela dos morangos, é famosa, não sei o que é que ela está aqui a falar comigo, ok. E assim que eu trago na água até ao fim, começo a vomitar tal e qual outra vez.
Mas no balcão?
Perto do balcão, sim.
Voltaste ao mesmo puff a vomitar no mesmo sítio?
Não, mas foi mais recôndito. E ela disse, pá, começou-me a insultar. E...
mas o que é que te chamou? O que é que disse?
Eu lembro-me disto, tipo, o fim da conversa foi ela dizer que eu era um traste e eu fui tipo cambaleando para a casa de banho para acabar aquilo que eu tinha para fazer. Tipo, eu já tinha ganho mais ou menos consciência de copos.
Vomitar duas vezes já ajuda.
Sim, já ajuda.
Não foste expulso nem nada pelas seguranças?
Não, não, fui depois, pá, passou pouco tempo até que eu estava incapaz e levaram-me dali. Mas foi tipo, ela insultou-me.
Ela na série nunca fez uma dessas, ela ajudava-te na série.
É, pá, o showbiz é uma mentira.
E onde é que estava a outra? Ela foi solo?
Era,
foi...
Não, havia outra, mas estava de engates até.
Ah, okay. Os gêmeos nunca podem andar separados, né? Essa, uma das regras, sim, é que eles têm que estar sempre no mesmo sítio.
Só começas a doer aqui.
Sim, começam a sentir o que o outro está a sentir. Exato. É a cena dos gêmeos. E mais signos, Guilherme. Que histórias é que tens? Não, aventuras. Conta aí uma aventura. Eu tenho aqui áudios, já tenho aqui alguns áudios para ouvir.
Tenho que pensar em aventuras, porque eu de verão não tenho grandes aventuras de verão. Sabes que eu sou mais aventureira no inverno.
Não, tu és uma pessoa aventureira em todas as estações.
Achas?
Sim, sim.
Não são muito aventuras, pá.
Estás sempre a viajar.
Sim, mas são aventuras semi-controladitas, não é?
Já foste adolescente em Sines?
Pá, também há essa. Mas eu já tive.
Já falaste disso?
Eu já tive a minha redenção com a cidade e eu não queria.
Já fizeram as pazes?
Já. Eu fui ao podcast do Rui Pego. E lá eu falei um bocado disso e justifiquei-me.
E a cidade, como é que está contigo?
Não sei, nunca mais lá voltei, mas pelo menos pararam de me querer matar. Essa logo aí. Se calhar isso é uma aventura ou não. Eu na prova oral ter irritado uma cidade inteira.
Eu gostava de falar.
Mas eventualmente com o tempo depois isso abrandou e eu sinto que se eu passasse agora em Sines era capaz de entrar numa ponta e sair na outra. Há uns tempos se calhar ficava lá.
O teu próximo solo era fixe gravado em Sines?
Por acaso era giro.
Era, não era?
Sim.
Eu tenho essa ideia para ti, depois falamos. Eu acho que era giro.
Sim, eu acho que era giro. Mas ser uma hora só de roast assins. Imagina, tipo, uma hora de stand-up.
Isso não é o teu sol. Tu não és esse gajo.
Tu não és esse gajo,
acho que não. O Unas disse no Maluco Beleza uma vez, quando ainda era durante a pandemia, quando era por. Não é Skype? Zoom.
Por carta.
Era por e-mail. O Maluco Beleza. Era muito giro, por acaso. Disse que eu era dos comediantes mais agressivos de Portugal. E eu não concordo. Eu não sei porque é que o Unas tem essa ideia de mim.
Pá,
eu até me considero muito amigável. Eu não gosto muito de confusões.
Os mais agressivos. Ele disse isso.
Disse à Cátia Domingos. Ah, Guilherme Fonseca, pá, dos gajos mais agressivos que andei.
Mas tu és dos mais agressivos, mas é quando se desligam os microfones. Isso aí és fedido.
Não, aí, mas, aí pronto, aí digas verdade.
Será que ele ouviu alguma coisa que disseste?
Não sei.
Cruzaram-se num corredor na SIC.
Mas eu fiquei a pensar, fiquei a remoer nessa. Porque é que o Unas acha que eu sou agressivo?
Então uma vez fizeste o humor de Unas?
Não, por acaso. Ah, não, fiz no Maluco Beleza com o Durão quando fomos lá convidados, fiz o humor de Unas. Mas estamos no Maluco Beleza, estamos a fazer o humor de Maluco Beleza.
Sim, sim. Não foi, e tipo, até foi um humor bastante leve, não foi nada agressivo.
Disse que estava a fazer compostagem, não sei o quê. Pronto, fiz o humor de Unas, mas não foi agressivo. E isso até foi depois. O Unas disse essa antes.
Por acaso, isso é uma cena curiosa. Como é que acham que são como comediantes considerados?
Uma merda.
Tu, pelos vistos, agressivo, não é?
Eu acho que sou, eu posso dizer já, eu acho que sou considerado o gajo que está cá há muitos anos, mas nunca rebentou porque não tem bem graça. É seguro. É
tipo, eu não vou estar aqui a fazer o chorinho das lamentações.
Não, qual das lamentações? Estou a dizer a ideia.
Ele foi uma merda logo. Tu és o coitadinho.
É verdade.
Nem deixei acabar a pergunta agora.
Eu estou a dizer porque.
Não, gostava que dissessem com honestidade. Com a cena.
Então, foi o que eu fiz e de repente fui insultado. Estás a ver? É por causa dessas que depois sou agressivo.
Então vá. Então, quais é que acham que são as qualidades que os outros comediantes invejam em vocês?
Meus olhos.
O Russell. O Russell.
O Russell?
Sim. Acho que, por exemplo, em Roda Botafogo, é um projeto que temos todos juntos. É, tivemos.
Tínhamos. Não deixe falsas esperanças às pessoas.
Não.
Em particular, tivemos.
Por falar nisso, temos novidades para dar, mas só damos no fim do episódio.
Eu comecei claramente na modo baixo. Já há muito tempo não fazia stand-up e estava claramente.
Tu foste o que levou mais porrada na história do Roda Botafogo.
Exatamente. E depois acho que acabei por dar.
A volta por cima.
A volta por cima, acho que sim. Acho que é isso. Que dá para reconhecer aqui. Pois acho que o humor é sempre subjetivo, por isso a partir daí, tipo, é um gajo que trabalha, é um gajo que não trabalha, é um gajo que tem resultados, mas se tem graça ou não tem graça, vai-te fazer. Hã?
Pois é, assim, olha, concordo contigo na tua visão, na tua, é que eu diria que és o comediante que nunca falha, não é, Guilherme?
Mas também nunca fascina.
Já fascinaste?
É pá,
já fascinaste muita vez.
As pessoas que vissem a tua camisa hoje.
Epá, é assim, estou a dar tudo no jogo das camisas do
Pois Alive. É, andas muito em camisas.
Estou a dar tudo.
Mas nunca falhaste, nunca tiveste uma noite má,
não
é?
Não, já tive. Claro que já tive, porra.
Então,
aquelas notinhas
sim. Sim, está bem.
Mas recentemente tive uma noite.
Super Boca Arena?
Não. Foi.
Isso não é mau, isso era um interesse da pizza. Pá, nem me lixem com essas. Não.
Durão, eu saí dali a pensar, eu não posso voltar a fazer stand-up comedy, acabou. Não. E foi este ano.
Isso nunca podes estar a pensar porque já escolheste, não é? A tua carreira, não é? De repente, olha, vou ser filósofo. Não, é?
Não, mas repara, eu posso sempre dizer, não, o que eu faço é escrever. Estou a escrever este programa, escrever aquele programa, a minha vida é isto. Eu posso deixar de fazer stand-up 6 meses e
tu
a minha vida continua.
Tu amas o palco.
Eu adoro as tábuas. Agora, eu às vezes tenho umas atuações que, minha Nossa Senhora, eu essa tive e essa eu saí dessa. Pá, até pedi desculpa ao Rocha que me convidou. Mandei-lhe um WhatsApp.
Consideram a arte do stand-up comedy uma aventura?
Depende. Sem microfone, na brigada, em cima de uma grade de cervejas? Sim.
Já. Yeah.
E no Alive, onde vocês vão atuar amanhã. Contem-me, o que é que têm preparado para a
Isto é que
estamos no Digital Series.
Isto é um barulho ou marteladas? Isto é mesmo entrar aqui, toma! Que a gente nem o vê chegar.
Tem alguma coisa, alguma surpresa preparada para a atuação de amanhã no Ótimos Alive?
Isto vai sair a tempo da manhã?
Sai logo. Agora, já a seguir.
Ah,
a partir do momento em que.
Isto é fresquíssimo.
Carregar ali no rec.
Vou dizer, a maior surpresa que eu trago.
É para ti próprio.
É ir lá. Exatamente. Pá, eu estou surpreendido desde que disse que sim. E depois, eu estou com de ser surpreendido, vou dizer isto. Acho que ainda não comentei isto aqui em voz alta, já almoçámos aqui antes de vir aqui ter esta conversa no Marujo.
Isto é o truque do Durão, pá, ele vai-nos almoçar antes.
Que já é, eu acho sempre que vai ser um flop. O palco da comédia, que ninguém aparece. O fim da noite é sempre bom, porque a malta gosta de ver o Salvador, gosta de ver o Herman, a Beatriz gosta, o Geirinhas, corre sempre bem.
Digamos, os nomes mais conhecidos da praça, certo? Por Eduardo.
Acho que podemos dizer isso, Pedro. Mas imagina, até às 10 da noite acho arriscado, porque há sempre concertos, bandas secundárias, a malta quer ir ver, aqueles em ascensão, a malta, as bandas que prometem.
Não será que também um comediante em ascensão ou um comediante que promete, Duarte?
É exatamente esse o meu problema, que é amanhã eu não tenho ninguém a tocar ao mesmo tempo que eu. Ninguém, em nenhum palco. Havia o Tom Misch, que era muito esperado, ainda por cima é o dia de Metallica, por isso é provavelmente o músico mais variado do dia e acabou por se cortar, por isso estou com uma grande expectativa sobre o que vai acontecer amanhã. Agora, se eu conto que vai ser uma grande merda, prefiro não responder.
E tu, Guilherme?
Eu acho que o Duarte não vai ser uma grande merda.
Não, o teu...
Ah, o meu? Epá, eu estou numa
Já estás vacinado de festivais também.
Epá, é a quarta vez que eu vou atuar no Alive. É que nem é tipo em festivais.
E ainda há semana estiveste no Rock in Rio?
Estive no Rock in Rio.
O que é que fizeste no Rock in Rio? Tipo, como é que foi a terapia de casal no Rock in Rio?
É pá, tomámos uma decisão que foi: ninguém quer ouvir duas pessoas só a conversar num festival. É uma estupidez. Portanto, eu e a Rita falámos só 5 minutos um com o outro e depois.
Mas levaram um tema?
Levámos um teminha, que é: eu vou aos festivais pelo convívio e pelas camisas, a Rita vai pela música. Epa. E depois as pessoas votavam de quem é que era do quê?
Estou aqui, desculpa.
E depois fizemos uma coisa que foi, é semi-crowdwork, que foi, chamámos um casal a palco, uhum. Eu fiquei com o rapaz e a Rita ficou com a rapariga.
Mas porquê? Porque elas tinham a mesma posição com vocês ou assumiram só
não, sexo? E eu perguntei, diz não. Qualquer coisa que te irrita na tua namorada. E ele disse uma coisa específica, que era, ela só come choca-pico, não come mais nada. E ela disse uma coisa específica dele que a irrita.
Eu só como choca-pico e ele não me deixa.
Eu só quero comer choca-pico e ele não me deixa. E depois fizemos um terapia de casal através desse casal um contra o outro e as pessoas no fim votaram quem é que tinha mais razão.
Ou seja, quem ganhou? Isso está no, fizemos, nas plataformas do show.
Não. Houve um direct do Rock in Rio, lá do palco digital.
Que ainda está na Sapa, acho eu.
Não.
Não?
Não.
Ok. Pronto.
Quem mas ganhou, então? Em termos de Rita e Gui, quem é que ganhou? Camisas ou música?
Ganhou música, porque as pessoas são mentirosas como o caralho.
E pá, mesmo mentirosas.
Mas mesmo mentirosas.
Ninguém vai aos festivais por causa da música.
Imagina, é dá para ouvir música em casa.
Outro dia.
Dá mesmo para estar em casa a ouvir música.
Há uma banda que tu adoras e vem cá, tu vais ver ao vivo. Nunca é uma experiência agradável. Estás atrás de pessoas,
isso não
barulho.
Isso não concordo. Isso não
pá,
concordo.
Se for um concerto dessa pessoa específico, agora num festival em que estás a falar com outras bandas.
Estás a fazer aqui uma diferença entre concertos em nome próprio e concertos
claro,
de festival.
Claro.
Não concordo. Mas outro dia apanhei no Twitter um gajo que tinha o horário e os concertos que ia ver por ordem. Tipo, às 8 eu vou estar aqui, às
8 tem isso.
Tipo um Excel.
Há pessoal que faz isso. E até há aplicações de alguns festivais que dão para pôres o teu cheque.
O Live tem isso. E faz o teu calendário.
Exato, sim. O cheque nas bandas.
Achas que o teu nome está no calendário de alguém?
Está no da minha mulher porque eu pedi para ela pôr.
vou pôr também no meu, pá.
Tu tens a app?
Não faz sentido.
Mas tu não vais lá para fazer
algo da Live agora só por causa disso.
Olha, vamos ouvir um áudio. Convém dizer que eu não fiz filtragem de áudios.
Não interessa, vamos à aventura.
E fiz as histórias há pouco tempo, vamos ver.
Uma aventura. Vem comigo viver. Uma aventura. Nós devíamos cantar sempre este jingle antes de um áudio.
Eu acho que sim. Ok.
Estamos a fazer o podcast.
Ok, está aqui um áudio de 55 segundos. Vai. Que diz: não é uma aventura, sorry. Mas foi a primeira coisa que me lembrei de festivais. Fogo, tenho tantas, vou pensar para mandar uma boa. Antes de ir para o Alive. Ok, pronto.
Ele vai Alive.
Vamos ouvir.
Sudoeste, de manhã, tipo 8 da manhã, acordo para ir à casa de banho e está um senhor assim com um ar estranho, tipo nada enquadrado, tipo, e eu pensei, PJ, é um PJ. Porque na noite anterior houve tipo facada. Ok, vou à casa de banho, volto da casa de banho e tipo, 5 metros da minha tenda está uma batalha campal entre polícia de choque e um grupo qualquer de...
Não digas?
Malandros.
Ah.
E de repente começaram 20 polícias de choque e tipo 50 malucos no meio do campismo, todos embrulhados. E eu tipo a 5 metros da minha tenda a pensar, pronto, vou ficar aqui, não, é? Não vai acontecer nada porque eu não vou para a tenda, nem vou fugir. Pronto, e depois tipo, é que demorou uma beca, depois veio mais polícia, acabou com a brincadeira e pronto, isto foi tipo às 8 da manhã no Sudoeste.
Bem, tenho aqui um comentário já.
Depois também tenho uma história.
Eu não conheço esta menina, mas desde 94 não se acampa em festivais. E toda a gente tem de saber disto.
No já. Sudoeste acho que é regra acampar.
Que não podes comprar um bilhete e ir ao Sudoeste?
Eu julgo que...
Epá, coitadinho de ti que estás 3 horas num carro para chegar lá. Sim, e depois mais 3 voltas para Lisboa.
Como 3? Porquê? Não preciso ficar em Lisboa.
Parte da experiência do Sudoeste é acampar lá.
Tu e por cima,
sendo mais novo, já foi há uns anos, né? Não sei que idade é que a pessoa tem, mas é parte da experiência dos festivais é acampar lá. Embora, eu odeio festivais e odeio acampar.
Epá, acampar é pior. Eu acampei no Sudoeste e foi a primeira e última vez que acampei na vida.
Ah, não,
foi uma experiência, fiquei lá no Sudoeste, acampei em 2006.
Eu fui escutar 10
Daft
anos.
Punk. Epá. Estás a ver estas?
Aventuras. Aventuras. Falar em aventuras.
É pá,
esqueço-me disso.
É pá, como é que é possível?
E, bem, é muito engraçado o meu fim do escotismo, porque é. Eu saí dos escoteiros porque comecei a namorar. É tipo, o que é que acontecia fora claro. Das tendas,
deixaste estar acessível para as raposas.
Exato, não é?
Sim.
Ah, olha aqui, miúdas. Está bem. Então, olhem. Palavra de escoteiro.
E foi. É, normalmente os grupos de jovens só servem até um gajo começar a dar beijinhos na boca.
Yeah.
E depois a gente, olha, para mim não vai dar. Agora tenho. Tenho uma vida agora.
Os grupos jovens servem para os pais terem alguma liberdade, né?
Sim. Para os pais beijarem na boca.
Não, e para os pais pensarem que os filhos têm alguma liberdade.
Sim, sim.
Ah, não tem que ir. Ele está.
Mas lá está, olha, continua a fazer nós em terra e continua a ser o teu.
E cá anda.
Pá, pois é, porrada em festivais.
O Sudoeste, eu não sei se vocês...
É propício.
Se lembram disto, mas o Sudoeste tinha a fama de todos os anos... Tipo, houve imensas violações. Mas ninguém fala disto, os jornais não falam. Mas houve violações no campismo.
Isso é a tua história? É a história que tu tinhas para contar?
Não. Era a fama, porque eu lembro-me de acampar lá. E nesse ano, quando voltei, toda a gente dizia: ih, tiveste no Sudoeste, acho que este ano houve violações no acampamento. E eu, todos os anos...
E tu disseste, agora história... menos, porque eu já aqui estou.
Deixei de ir, agora está-se melhor.
Este ano foi o pior ano.
E a única pessoa, a única coisa que havia era barulheira e falta de higiene. Eu não vi, não vi, tipo...
Mas olha,
nem
que são dois dos requisitos para...
Para violações?
Sim, não é? Barulheira e falta de higiene, eu acho que... Não sei.
Mas pronto. O Sudoeste...
Seria pontapés na cabeça.
Exatamente. Vamos aqui ensinar, que este podcast também
ensina. Então qual é a tua história de acampamentos em Sudoeste?
É isso, é o Sudoeste. Barulheira. Acampei lá e foi a primeira e última vez que eu acampei.
Com quem é que acampaste?
Acampei com dois amigos.
Foste ver alguma banda em específico?
Não, eu fui pelo convívio. Eu não vou estivar pela música.
É isso. É
eu
isso,
lembro-me de ver. Vai. Havia lá a Buraca. Quer dizer, e eu fui ver Buraca, que estava num palco secundário. Lembro-me que o Tochas foi lá fazer stand-up. 2006, atenção. As pessoas podem abrir agora o Google e ver. Sudoeste 2006. Vi Daft Punk. Lembro-me de ver Zero Seven. E não liguei nenhuma. E depois, uns anos depois, um dos amigos com que eu fui disse: olha, lembras-te daquela rapariga de Zero Seven? Agora está a Sol e é a Sia. E eu, olha. Já posso dizer que vi Zero Seven na altura em que a CIA não tinha uma peruca.
Eu houve uma vez que eu tive intenção de ir ao Sudoeste. O Sudoeste sempre foi um festival que não me disse nada. Só que em 2011, o Kanye foi lá. Foi a única vez que ele veio a Portugal.
Foi um ano com imensas violações. Esse.
Pois foi. E dizem até que... É uma história que se conta nos meandros. Kanye e Snoop Dogg. E dizem que nas três primeiras filas havia só uma pessoa designada para escolher...
Para ir para o camarim com eles.
Ah, para levar para trás, para o Kanye.
Sim. Que é. Pá. Que é um trabalho como os outros. Pá, na verdade, também não vou estar a julgar.
Eu acho que conheço uma miúda que rejeitou ir.
Sim, eu sei quem é que me contou essa história. E. Eu não vou estar a fazer isto agora, este joguinho.
Mas depois a gente depois desempata.
Sim.
Pá, festivais.
Mas respeito essa rapariga que disse que não. Olha, o Snoop Dogg quer-te.
A minha maior aventura em festivais.
Mas, pois, não sei até que ponto é que depois é.
Foi aquela que eu contei há bocadinho ao almoço, das pulseiras, não é?
Ah, sim, de meteres 20
pessoas. Sou das Maroscas já há algum tempo, foi 2010, Superwalk. Grande cartaz, que os cabeças de cartaz eram Strokes, Arcade Fire e. Falta uma, que é deste género. Que é.
The Killers?
The Ives.
Não. Era Strokes, Arcade
Fire. Miguel Araújo.
Pronto, não vou
lá. Editors.
Mas é, não é?
É para aí.
Arctic Monkeys.
Não, eu já
Arctic Monkeys.
Tem que ser eu a safar Arctic esta Monkeys. Merda, eu que trabalho na
rádio. Eram os três, cada um num dia, pronto. E nós éramos jovens pobres, imberbes. E combinámos, comprámos aí 7 pulseiras. E as pulseiras, há sempre uma marosca que entra e sai, não é? Que os festivais vão-se tentando defender. E metemos lá na boa, todos os dias, 20 pessoas dentro.
Isso foi onde desculpa-se para o festival?
Foi Superbox para Rock, na herdada da Casa Branca, no na Meco. Cabeça Branca, no Meco.
Das piores experiências que eu tive na vida. Ir e vir e estar nesse festival.
Epá, o trânsito para entrar no festival não se justifica.
Epá, e a poeira lá é desagradável. Não há nenhuma banda que eu
nunca aguentasse. Se lembraram de levar lá a Ivete.
Mas olha que este ano no Rock in Rio, que eu fui lá por causa do palco digital, estamos a falar há bocado, comi muito pó, pá. Comi mais pó no Rock in Rio este ano do que nesse ano no Superbox.
Não havia catering no camarim?
Ia com caraças zero. Mas deram uma grande garrafa de cerveja, gigante.
Duas, né? É que eu disse.
Já
agora, lembrei-me de uma história.
Onde é que aquilo me cabe? Eu não consigo pôr aquilo no frigorífico porque está fresquinho. Está morta.
Oh, então não cabe.
Eu não tenho uma arca frigorífica para pôr uma garrafa daquele tamanho.
Pera, porque aquilo é uma. Dá, eu sei, mas é de um não metro, cabe. Né? Não é de um metro, é de um litro.
Qual um litro?
Um litro é essa que tens à frente. 5
litros, pá. Pois é.
5 litros.
Aquilo não cabe no meu frigorífico, pá. Eu então não consigo pôr aquilo lá nenhum.
E uma geladeira, não tens aquelas para levar para a praia?
É pá, tenho que encher aquilo de gelo.
E se comprares,
e mesmo assim ficava com a
se comprares vários tetrapacks ou coisas assim e fores dividindo e depois tudo no frigorífico como se fosse gelatina.
Ou então se bebesses com gelo.
Ou se partires aquela merda, aquilo também não. Epá,
e é isso. Vou inaugurar um barco. Vou ali à doca de Lisboa com aquela garrafa e atiro em direção ao iate.
Não, aquilo é fixe para ter exposto, né? À entrada de casa ou para pendurar merdas.
Pá, sim. Mas de repente a minha casa parece um bar em Mafamudo. Sim. Patrocinado por uma marca de cerveja com duas garrafas à entrada.
Mafamudo é conhecido pelas suas garrafas de 5 litros.
Lembra-me da história de um festival, eu não posso esquecer que é um festival mau, como, pronto, que é o Somni.
RFM só.
Ah, isso não é um festival, é tipo aquele, isso é um sunset, não é?
Não, é.
É DJing.
Pois é, que isso é um festival que todos os dias acaba com uma pessoa da RFM para a música, não é?
A dupla Richard Mendes.
Que acho que aquele, o José Coimbra, punha também.
A Joana Cruz nunca pôs.
Joana Cruz acho que já pôs também.
Mas pronto, aqui, fui lá a esse festival em lazer.
Porquê?
Em lazer.
Porquê?
Fui em lazer.
Mas foste beijar ou?
Não, fui acompanhar a Rita.
Ah.
Porque a Rita estava a trabalhar, mas era uma emissão, e eu estava lá só a curtir. E entretanto fui bebendo bastante. E até eu confesso aqui, foi a primeira vez que conheci o Hugo Estrada. Mas a história não é essa.
Quem é o Hugo Estrada?
O gajo do Outlet e daquelas cenas.
De... Yeah. Que é primo da Raquel. Yeah. O cão do Tufão.
E estou a ir à casa de banho, acho que tropeço numa merda qualquer, e o segurança agarra-me assim pelas costas.
O cachaço? Pelo cachaço?
E pega-me e diz assim: olha, está na hora. E eu.
Jogar o roda bota fora.
É isso que ele disse, já. Ele disse isso, está na hora de jogar a roda bota fora.
Por acaso lembraste-me uma boa história de festival, pá.
Podes-me passar aí a ser essa,
pera. Então, e agora, pera, só corta rápido para Rock in Rio, este ano. Apresentar credenciais, não sei o que, estava ali um stress, não sei o que, mostra a minha credencial. Ah, Durão! Está na hora de jogar o roda bota fora. Portanto, o nosso público. Não, o nosso público é seguranças, é isso que eu estou a dizer.
Não, no Rock in Rio foste interpelado por uma superestrela galáctica, não foi?
Sim. Ah, sim, sim, mas não. Não convém dizer aqui, acho eu.
Sem consequência. Pois.
Não pode dizer.
Não disse no outro que falei só sobre o Rock in Rio, não falei disso, também não.
Mas tenho uma história engraçada de uma live há uns anos. Já foi. Pá, já foi há aí. Vou dizer quase 10.
Vão atuar amanhã, convém ressalvar.
Né? Exatamente.
8h20 do ar, tu és 10?
10h05.
10h05.
Vou fazer a primeira parte
do Alexandre. Olha no calendário.
Vou fazer a primeira parte Metallica. Vou tocar, pá. Eu vou fazer DJ 7.
Vai fazer o Duarte Somni. Andava com uma grande bebedeira no recinto. Mas uma bebedeira daquelas de backstage de comédia a álcool. E passámos, eu e uma grupeta. Por acaso até já estava com vocês. Depois tenho uma foto lá em cima que está o Hugo Sousa, a Abreu.
Na tabaqueira.
Ah, estou com vocês. E já, pois.
O que é que aconteceu?
Ai.
Estamos a passar à porta do standzinho da RTP e está Rui Reininho com a maior bebedeira da história. Oh. A entrar. E eu disse assim: não era. Aquela era a maior das duas. E eu fui ter com o gajo e disse: pá, eu não acredito, aqui o Reininho. Eu já estava com uma tocha e disse: vou dizer ao gajo, curto o boi do gajo. Pronto, se foda, estou bêbado, vou dizer. Fui ter com o gajo e disse assim: pá, Rui, adoro o seu trabalho. Ganda Rui Reininho, está aqui no Rock in Rio, está aqui no Alive e não sei o quê. E o
gajo. Se calhar disseste Rock in Rio.
Não, eu disse: eu acho que o gajo nem notou o que é que eu disse.
Porque eu acho que essa história do Rock in Rio, na verdade.
Não é. É lá, tenho a certeza. Vou-te explicar porquê. Porque o gajo está aquilo para ir para a parte de cima daquela zona da RTP, só beber copos. Depois aquilo tinha lá a barba e não sei o quê. Tinhas assim umas escadinhas lá, tinham segurança. E o Reininho estava a passar a segurança. E eu fui ter com o gajo. E o gajo olhou para mim, já com um olho assim a 3 quartos. E a única coisa que fez foi pôs-me a mão nas costas. E empurrou-me à frente dele para passar a segurança. E então, de repente, eu estou...
Deu-te free pass, no fundo.
O gajo meteu-me lá dentro. O Rui Reininho. Só porque eu fui dizer que curtia do trabalho do gajo. E eu não disse mais nada ao Rui Reininho. Subi as escadas e fui para lá para cima beber. E de repente, pronto.
Ele é fixe, não cantou?
Não cantou. Pá, ele estava mal. Ele já estava com um indivíduo ao lado a ampará-lo. Ele estava nesse ponto já.
Já não ia sozinho.
Não.
Ele tem um desses gajos, não
é? Ele tinha tipo, omeletas.
Sim, ter um gajo. Pá, olha, eu hoje vou sair. Tu, a tua função... É só amparar.
Yeah.
Se eu vou para a esquerda,
é porque ele já estava muito a mal.
Olha, vamos pôr mais um áudio.
Vai.
Vamos embora. Espera, como é que é o genérico?
Vem comigo viver uma aventura.
Eu tenho medo, é como eu não fiz filtragem. Posso às vezes haver tipo uma mensagem só a dizer: pá, olha, temos aqui uma proposta da Summersby.
É uma aventura para si.
Temos que comentar lá aqui.
Olha, boas, Drão. Pá, uma aventura para contar. Não é bem uma aventura, é uma história, mas pá, é uma das minhas melhores histórias. Pá, uma vez caminhei 4 horas, caminhei 4 horas com uma tenda às costas para ir ver o Toy ou uma espécie de um festival que tem aqui na zona.
Pá, vou dizer uma coisa, eu estou apaixonado por este gajo. Ele
vai, das minhas melhores histórias.
Ele mete uma argolada e corrige-se. Ele só faltou dizer minto. Não minto.
Não, e depois notou-se que ele estava preocupado em não ser chato e disse: caminhei 4 horas com uma tenda às costas para ver o Toy. É que a história tem muito mais do que isto.
Eu gostava de saber qual era a zona.
Não tenho o número dele.
Podia ser Passos Ferreira. Eu acho que isto é Passos Ferreira. As festas vicentinas.
Não, isto tem que ser mais interior.
Ah, então é nortenho.
Achas?
Ei, mas caminhar 4 horas não há. Não
é,
há
então, oh, meu amigo, se eu for agora para casa a pé, demoro 4 horas.
Não, mas
tem ver o toy com uma tenda às costas.
No interior.
É pá, com uma tenda às costas.
Mas pá, e a tenda era para quê?
Isso é uma aventura. Ah, então, por causa daquela música do toy?
Qual é a tenda armada?
Não, eu. Tem a tenda no congelador, não é?
Exatamente.
O. Eu gostava. Nunca fiz caminhada. Houve uma altura quando íamos àquelas festas de Palmela que fazíamos grandes caminhadas de regresso a casa.
Yeah. Eu passava sempre antes.
É, mas pá, vinhas não, a pé tal e qual.
Não tenho muita paciência para andar a pé. Quer dizer, não. Quando vou de férias, imagina, vou para a Argentina de férias e eu e a Rita fazemos trekking de 20 km. Mas imagina, estou num festival e tenho que ir a pé até ao carro.
Então chama-lhe trekking, trekking até ao carro.
Não consigo, não consigo.
Eu não, eu também não gosto muito de, não gosto muito de.
Eu para passear andar. Tenho que ter o passaporte no casaco.
Eu gosto muito de andar a pé.
A sério? Pá, eu gosto de andar a pé num raio de 5 km.
Não, gosto.
Vou a 2 cafés, compro um jornal.
Imagina, fui a Paris com a minha mulher grávida.
Vou-me sentar.
Agora. E pá, foi de rojo. Eu quase que a carreguei às costas e andámos 25 km todos os dias.
Para ir ver o toy.
Com uma tenda às costas.
Acho mal falar assim da tua mulher só de estar grávida. Chamar-lhe tenda. Em Nova Iorque também fiz uma média de 18, 19 por dia.
E, em Nova Iorque anda-se muito bem porque é tudo plano.
É espetacular. Tudo a direito. É ao contrário de Lisboa.
Já percebi que tu és esse nobre de andamento. Yeah,
é isso, só gosto de andar. Não sei explicar. Se eu tiver de ir aqui para as Amoreiras.
Se possa chamar trekking.
Exatamente.
Mas imagina, e se for em Badajoz? Já é lá fora, mas não é uma renda seca.
Mesmo, a Rita está-me a tentar convencer nos passadiços do Paiva. E eu, mas isso é Portugal.
E se for, aqui,
é andar, não
e se for
andar.
Aqui, mas então, são ingleses.
Fazes geocaching.
É isso. Se eu for numa grupeta de estrangeiros, se calhar disfarça.
Malta inglesa ou estrangeira, pronto. Estás com 4 ou 5 e diz: olha, vamos aqui andar.
Olha o caminho de Santiago, fazer o caminho de Santiago, por exemplo.
Não conseguia.
Não?
Porque estás muito em cima de estradas.
Podes fazer pelo bosque.
Aquela malta que vai para Fátima e não sei o quê, está muito em cima de estradas. Se fosse pelo meio do mato, eu não, acho que ia.
Com cada,
mas repara,
eles vão todos de colete.
O caminho
de Santiago, mas levam planadas.
Deixa-me dizer-te isto: há 3 caminhos para Santiago: o caminho português, o caminho espanhol e o caminho francês.
Okay.
O caminho francês, a malta faz porque é lindo. É muito longe de
Mas é pelo meio das montanhas? Ou é por estradas?
Montes e vales, bosques, tudo.
Biarritz.
Há muita gente. Começa em Biarritz, lá em cima, em França. Há muita malta que faz de bicicleta, porque pá, é uma.
Não, mas essa outra vai-me doer o olho do cu. Eu bicicletas eu também não aceito.
Mas imagina, podes usar um banco.
Não, mas dói sempre o olho do cu. A malta que anda de muito de bicicleta, tu achas que não está ali.
Tem sempre calção almofadado.
Epá. Não, para mim
que
não
é para ajudar.
Não dá.
Essa, não sei se vocês sentem isso, mas eu tenho muitos amigos que estão na cena das bikes agora.
Também tenho. Então, é uma cena, é como a Fórmula 1.
Mandam-me inclusivamente prints de pá, fiz uma hora, o tempo, X.
Mandam para ti o flex dos passeios.
Sim.
Começou uma marca de roupa de bicicletas, de ciclistas.
O quê?
Um amigo.
Começou?
Um amigo.
Pois.
Mas se chama a marca. Faz aí o plug.
Faz o plug. E é outro que tem o restaurante. Pai, eu tenho a marca de cerveja já agora.
Eu não sei qual é. Sei que agora o ciclista da moda é o Pogacar.
Não, mas eu não percebo nada de ciclismo.
Nem eu. Só sei que é este, é o Pogacar.
Mas é um tipo de convívio também, não é? O pessoal chega a uma dada altura da sua vida em que tem de conviver.
Não, mas calma. Não posso concordar que isto é tipo convenções de matar.
Demasiado e quer deixar de conviver.
Isto não é, cada vez, por favor.
Não, agora é ao mesmo tempo e separas os áudios. Diz Duarte, desculpa.
Isto não é uma convenção motar. É muito diferente. O ciclismo faz-se pelo percurso. A convenção motar faz pelo convívio.
Isso é das maiores mentiras. Não, mas o ciclismo faz-se porque depois há convívio a seguir. Convívio. Depois bebem uns copos em montar gil e essas merdas.
No outro dia...
Isso é montar.
Não é nada.
Não é.
Montar. Olha, vou dizer. Em montar gil chamam-se os M&M's de montar gil. Que é os montares de montar gil. E os símbolos são todos grandes bosses, grandes vilões.
De BTT.
Não, e depois tem assim um...
Tu sabes onde é que eu moro?
Sei.
No outro dia, à porta do meu prédio, eram 5 da manhã de um sábado.
Estavas
não,
a ser
já havia sol. Havia 6 da manhã.
Já te avisei para mudar de casa?
Aquela zona eu sempre curti. Eram 6 da manhã de um sábado e da minha janela eu estava a ouvir uns gajos a falar lá embaixo. Eu pensei, são os bêbados que chegaram agora à casa. E levantamos o store para mandar calar e são 6 Bademex em cima de bicicletas, todos de licra, naquela zona para ir passear o grupo.
Com os relógios, para medir.
Vou ligar aqui e começar o meu percurso.
Desculpem desviar aqui a conversa. Para mim,
é convívio.
Tu és o gajo que levanta o store para mandar calar.
Pois claro.
Não, mas tu mandas encantar.
Primeiro logo. Que é um segundo porque é mais alto, mas é logo o primeiro.
Acho muito bem que mandes calar.
6 da manhã de um sábado para andarem de bicicleta.
Eu gostava de morar para o Petit, Guilherme, me prestas 90 mil euros.
Já sei, ao multibanco, eu faço a transferência. Epá, não me fodam. Aquilo é pelo convívio. Os gajos vão todos conversar, sim, e vamos todos, não. E partimos do mesmo sítio e combinamos a uma hora.
A única cena que eu acho que o ciclismo tem é uma grande ligação à coca, que é quem começa a ciclar fica não, super magro.
Está a falar de ciclismo,
só dizer ciclar, só dizer ciclar.
Sim, eu gosto muito de ciclar.
E quando voltas, é reciclar. Não, mas eu não estou a ver o teu salto.
Como? Desculpa, espera.
Eu não estou a ver. Não,
acho que falhou o áudio, falhou o áudio, desculpa.
Desculpa.
Tu estás a pedir desculpa pela nossa presença aqui, né?
Está tão arrependido disto.
Isto não, não, eu estou contente, é suar.
Ah, eu também estou a suar em bico,
mas, não é, mas eu também, mas está calor e vocês são sensuais.
Eu
também
é dos dois. Eu pesquei o animal, estou a canalizar sensuais.
Desculpa.
Podemos ir a mais um áudio. Eu não quero falar mais de ciclismo.
Eu quero agora explorar mais isto do ciclismo, porque estou a perder. Não é, não gosto da conversa do perder amigos para o coisa, mas tenho muita gente agora de repente que faz ciclismo.
Acho que tenho mais gente a correr ainda na corrida.
Não, também, para esse tipo de coisas.
Mas a corrida de facto é uma cena que é de ti para ti. Ninguém combina com uma grupeta para ir correr.
Ah, combina,
ah, combina sim.
Não, combina sim.
Não, porque depois as pessoas têm ritmos diferentes. O gordo fica para trás.
Não, é para puxar. Yeah. Acompanha. Vamos fazer meia hora em 5:55.
Já tens passado, graças. Mas ciclismo garantidamente é de uma cena de grupo.
Eu tenho, na boa.
Qual é o vosso hobby de velho? Tipo ciclismo. De velho, de boomer.
Dormir.
Não.
Usar pantufas.
Não, tu fazes futebol.
Mas isso não é de boomer. Jogar a bola é.
É hobby de boomer.
É.
Jogar à bola é hobby de boomer.
A reunião às quintas, em telheiras ou no hotel para jogar à bola.
Jogo uma vez por semana, jogo à bola.
É de boomer.
Isso é um bocado boomer, ele tem razão.
E jogo com camisola de clubes.
Claro, qual é que jogas? Bruno Fernandes Manchester, não é? Se for a equipa de vermelho.
Se for escuro, jogo Bruno Fernandes Manchester ou Ajax, a camisola do Bob Marley, a preta.
Sim.
Tenho essa também. Se for clara, se estiver confiante, jogo com a camisola do Neymar dos Santos, se não, jogo com uma t-shirt branca.
Um normal da Primark.
Isso é giro. Um gajo vê-te a chegar a campo e já sabe como é que está a tua confiança. Exato.
Qual é que é o teu?
Não sei. Será charutos?
Ah, o basquete. Não, sim. Tens aquele
basquete. Picante, pode ser o picante.
Não, o picante, mas isso depois entra noutra coisa. Tens o teu hobby mais de boomer, mas não é de boomer, é jogar online, não é?
Ah, eu tenho jogos de tabuleiro.
É boomer.
Também sou jogos
de tabuleiro. Não, estou de boomer no sentido em que reúno aqui umas 5 ou 6 pessoas e esta é a minha coisinha da quinta-feira. Percebe o que eu estou a dizer?
Ah, não, mas então não concordo.
Também pode ser jogos de tabuleiro. Sim, também tenho jogos de tabuleiro.
Também tens disso, Catan, né? Uhum.
Pois eu também tenho essa. Jogos de tabuleiro. Eu tenho uma grupeta de jogos de tabuleiro.
Póquer também é, atenção, não é? Não tentem fazer o póquer uma cena fixe.
Não. Eu sou zero póquer.
Há muito tempo, tenho muitas saudades.
Sou zero póquer. Aliás, eu tenho um problema com o póquer e tenho este. Qualquer amigo meu com quem tenha jogado póquer.
Abre o teu coração.
Qualquer amigo meu com quem tenha jogado póquer pode corroborar esta história. Que é, eu sou muito bom no póquer até me fartar e perco. Eu estou sempre a ganhar, até tipo, já estou farto desta merda.
Ah, perto, é aquela história do bowling. É também. All-in e vamos embora.
Do bowling?
Sim, o pessoal diz tipo, eu sou bem bom no bowling.
Não, eu sou péssimo no bowling.
Depois,
cara, não, eu sou péssimo no bowling. No póquer é que o jogo arrasta-se.
Mas é que tu tens ADHD, como é que se chama? Attention ADHD, deficit. Sim. É que tu a certa altura estás farto, estás sentado e com as cartas exatamente. E queres ir à tua vida.
É exatamente isso que acontece.
Yeah. No entanto, jogas jogos de tabuleiro, também é uma seca do caralho.
Não, porque os jogos de tabuleiro mudam a dinâmica à medida que vai evoluindo o jogo.
Sim, e chegas a um fim e podes trocar de jogo. Ou seja, para uma pessoa que tenha preciso de estímulos diferentes. Como aqui, com este bebé
tipo
que
Dungeons and Dragons, não jogas isso, né?
Não, mas o Dungeons and Dragons tem estímulos diferentes à medida que o jogo. Agora jogou uma bruxa, olha aqui um monstro.
Mas isso não joga, isso é fixe. Mas tu jogas
Cá, por acaso. Sim, mas cá tem um jogo de 90 minutos.
Tenho contacto com a malta que joga, se quiser.
O póquer é uma noitada, tipo 3 e 4 horas.
3 e 4? Até às 3 e às 4.
Pois, é isso, é tipo monopólio, nunca tive paciência.
Também não.
Gosto, até, bem, fiz uma primeira hotel. E pá, hipoteco o jogo.
Era isso que eu estava a pensar, por acaso, e acho que é tipo ir almoçar com vocês às vezes.
Não, mas vai mamar.
De repente almoçar com amigos é um hábito boomer.
Não é? Não.
É pá, fogo, não é, meu.
Não sei, pá, por acaso, não sei, eu não tenho muitos hábitos, mas yeah, acho que não tenho nenhum.
Tu escondes mais a tua vida, tu deves ter e agora não queres deitar cá para fora.
Cada dia os quantos, né? Yeah. Dominó e etc. Os gás de adereza.
Yeah. Yeah.
Pá, vou pôr mais um áudio.
Espera aí, tenho que pôr isto.
Tenho medo.
Vai comigo viver uma aventura.
Fui um sunset e depois para ir embora não havia Ubers, não havia táxis, nada. E eu tinha mesmo que ir para a estação de comboio, então pedi boleia à polícia. O plot twist é que ela não deu. Tive que ir mesmo com desconhecidos à frente dele.
Que?
Ah. Ela foi um sunset?
Sim, não tinha boleia, pediu boleia à polícia, a polícia não deu e foi com desconhecidos.
Se ela desse um par de estalos à polícia, já tinha direito a andar no banco de trás.
Sim, mas não ia para casa.
Não, mas era uma boleia.
Eu tenho uma boa ideia de um projeto a propósito de boleias. Não sei se querem fazer isto comigo. Tem de ser por duas equipas, temos de arranjar aqui mais alguém.
Espera, é um jogo.
Bem, se alguém me rouba esta merda
aqui. Não, agora está aqui.
Que é assim: é um conteúdo audiovisual.
Ok.
Duas equipas, podemos ir rodando as equipas e saímos de Lisboa. E o objetivo é chegar a Madrid. E não temos mais nada. Temos de ir à boleia, temos de arranjar maneira de ir.
Não houve uma marca qualquer que fez isso, pá.
Não,
foi,
não.
Foi, foi. Tu as guys com o Mazarri com o
Salvador. Não é a mesma coisa. Eles saíram, não, eles saíram de caravana aos dois e foram fazendo uma viagem.
Não, não, mas
até
havia uma cena, garanto, Marlente. Desculpa estar a matar o teu... Estou a dar palavras do teu sonho. Havia uma cena que até acho que era da Red Bull, que era, dão-te uma caixa de Red Bull e tens que ir trocando essa caixa por bens, boleias, até chegares a... Acho que era Paris, acho.
Não é isso que eu quero dizer. Isso, no fim, ideia. Somos nós que decidimos.
Peço desculpa, diz a tua ideia.
É sempre uma corrida e vamos pondo checkpoints à medida que for. Daqui para Madrid, daqui para Madrid, quem perder a corrida há uma consequência. Depois de Madrid a Barcelona, quem perder há uma consequência. Podemos trocar as duplas e vamos filmando e vamos fazendo.
Isso é uma excelente
cacada.
Ideia.
Aventuras.
É uma excelente ideia. Uma aventura. Nunca faria como pessoa que faz. Escreveria, tipo, ajudava a arranjar conselhos.
Ah, eu também não participava.
Mas não participava.
Mas ajudava, assim. Eu ajudava.
Adorava participar.
E não sou maluco para. Ainda por cima, cortei o cabelo.
Eu tenho vida agora para estar a meter-me a pedir boleia.
São 10 dias. 10 dias, carro. Um dia cada um. Pá, tu num dia chegas a Madrid.
Eu uma vez fui.
Eu não tenho
um par
de sandálias, acho que eu vou
agradar. Olha, isso é o teu hábito boomer. Eu não tenho sandálias, tens que assumir. Uma vez fui passar o ano a Barcelona, de carro. E saí, era tipo 28 e voltei, era 2.
Isso é em horas? Sim, sim, é que só 24 sim. horas por dia.
Como é para baixo foi mais rápido que vinhamos embalados. E
muda a hora.
Fazer 12 horas de carro até lá, opa, o Duarte, não deu. E foi só até Barcelona.
Ah,
tu
estavas
aí a sonhar aí mais longe do
que eu gostava muito disto. Não, pode ser só assim, tipo dois gajos a competir.
Não, isso parecia uma coisa que se houvesse a Vice pegava nessa ideia.
Eu acho que até agora estavas a dizer isso do Two Hot Guys. A Ben & Jerry's pegava nesta ideia. Não precisa de uma caravana.
Já não é agora é pleno. Agora é pleno. Tem que ser outra cena assim do género. Axe fazia essa, mano.
Axe fazia noites de...
A Bandida do Pomar.
A Bandida do Pomar. Mas pronto, é tipo uma corrida e definimos um... Acabámos na Ucrânia a ajudar a combater.
Já alguma vez estiveram num carro de polícia? Isso é que era uma aventura.
Já uma vez estive num carro de polícia, lá dentro não. Já tive uma espada agora a levantar a minha moto.
Mas estiveste por cima de um carro...
Como assim?
Já passei por cima de um carro de polícia.
Onde é que tu estavas no carro da polícia?
Com o teu monster truck que tu tens. Estava
a fugir. Estava a fugir da polícia.
Mas você lembra-se quando a SIC Radical tinha... Não me vou perder. Mas pronto, lembro-me de ver monster trucks na SIC Radical. Tenho uma história com a polícia também. Porque uma vez fui a um arraial, não sei do que, de uma faculdade qualquer, e bebi como ao caralho. E depois peguei no carro e...
Se acabar. Chegaste-me para aqui acabar-te.
Não, não. E naquele parque onde eu pus há bocado o carro, mas no outro, que é mais perto do Alive ainda...
É só sabe o parque que eu disse? É o outro, não é?
É um parque em Algés.
Era um parque legal.
Era um parque legal. Mas estava uma operação stop. E eu pensei logo: acabou a minha vida aqui. Vou ficar sem carta, vou ficar aqui com o carro e não sei o quê. E mandam-me parar, eu superei e dei um ponto qualquer coisa. E eu continuei a falar com a polícia. E eu sou um ganda bêbado porque eu disfarço que estou bêbado. Eu pareço que estou sóbrio e consigo articular as palavras, etc, etc. Então eu estava a falar com a polícia e disse assim: olha, eu não confio nesse balão, eu quero fazer outro teste porque eu sei que estou sóbrio. E o senhor pode estar a ver porque eu estou a falar consigo aqui. Estou a olhar nos olhos, estamos a conversar, eu estou completamente sóbrio. Então eu quero superar no outro balão. E o gajo foi buscar outro balão, superou outra vez. E deu menos já, mas deu tipo 0.90 e qualquer coisa. E ele disse: não, o senhor está alcoolizado, eu vai ter que estacionar aqui o carro, vou ter que levar para a
esquadra. Eu vou ter que lautuar.
Não, desculpe, vai ter que me dar a chave do carro e não sei o que. Ele disse: olha, eu vou continuar a refutar esse resultado. Portanto, se eu posso ir para a esquadra consigo agora. Ai, e fazer lá o teste.
É isso o teu hábito de boomer. Chato.
Foi chato e sabes o que é que resultou? Eu disse: então, se o teste final é na esquadra, então levo-me para a esquadra, eu vou superar lá e vai dar zero, porque eu não estou bêbado. Desculpa, aí está aí um erro. E o gajo olhou assim para mim, respirou fundo e disse: olha, eu vou estacionar aqui o seu carro e chama um táxi e vai para casa, eu não quero vê-lo mais à frente. E o gajo estacionou o meu carro, devolveu uma chave e eu chamei um táxi e vim para casa.
Eu tenho uma história idêntica, eu já contei. Querem que eu repita esta história?
Sim, eu estou a gostar deste flex de...
Então é assim...
Eu sou bem a disfarçar que estou bêbado, desculpa.
Eu estava meio deprimido.
Mas não disfarçaste aí. Ele claramente reparou que estavas, só que continua a dar-te a cena.
Acho que ele não teve foi paciência.
Sim, vou buscar mais um balão. Agora, este gajo é destes, que vai estar aqui. Yeah. Depois vai fazer o teste de sangue na esquadra, depois o sangue dá menos, depois ele bebe água.
Mas fica aqui
pastilhas.
Para as pessoas que estão a ouvir o Marujo, que é... Se, vocês sopram no balão, vocês podem refutar o resultado que sai no balão e dizer: eu quero ir à esquadra fazer, mas depois o que sair na esquadra fica, avise já.
Sim, mas na esquadra fica. Se beberes bem da água e não sei o que, supostamente.
Respirares. O que interessa é acelerar a respiração para acelerar o batimento cardíaco.
Stop the
count!
Então, comigo foi. Tive uma almoçarada, sexta-feira. Fui almoçar, bebemos muito, feijoada, uma merda assim qualquer. Tudo bem, acabou o almoço, aquele fim de tarde, fui para casa. Fui jantar, ligaram-me e fui ver um concerto qualquer, Teatro do Bairro. Pá.
Bom teatro. Capitão Fausto, pá aí.
Sim, uma merda qualquer.
Quatro, Caveira,
4 e meia.
Dessas, essas que tu vais ser, né?
Vi uma Imperial, vi outra e não vi mais. E eles queriam ir sair. E eu disse, pá, não vou para casa, já estou cansado. Peguei no carro, fui-me embora. Passei na Calçada Estrela, mandaram-me parar. Aliás, percebi que havia uma operação stop na Calçada Estrela, virei para a esquerda e estava a operação stop a minar tudo, e mandou-me parar e o gajo disse assim, estava com pressa. Eu, não, não, era mesmo para aqui que eu vinha. Eu... Então, e bebeu? Eu bebi duas imperiais. Então venha cá fora separar. Eu não sei se vocês sabem, mas o álcool demora cerca de 24 horas a sair do sistema. Então, eu, sóbrio, a sentir-me sóbrio, sopro o balão e acuso um 3. E eu disse, com os meus óculos e o mar eloquente, não pode ser. Só guarda. Eu gostava um dia de chamar os polícias de polícia para ver qual é a reação deles.
Sou polícia.
Não. É sim, polícia. Não pode ser. O polícia está a ver que eu estou bem, polícia, por isso. A ver só o que é que
ele diz. Estás a tentar acertar os pronomes da polícia.
Oh, polícia. É muito giro.
Polícia.
Oh, polícia.
Importa-se... Polícia, desculpe.
Tu fazes a mesma coisa com um bombeiro.
Gostava. Bombeiro.
Bombeiro.
Pronto, e eu disse: não pode ser mesmo. O senhor está a ver aqui, eu estou a falar consigo, eu estou bem, não há problema. Está bem. E ele foi buscar outro balão, por isso é que eu me lembrei desta história. Superei igual.
Adorava que fosse o mesmo gajo. Imagina, o mesmo gajo que me apanhou.
Superei igual e voltei a dar.
Sempre a levar com estes.
Voltei a dar um 3. E eu disse: ouça, pronto, olha, está um 3, está um 3, não posso fazer nada. Isso está mal, mas ouça, não vou estar aqui a refutar isto indefinidamente. Eu pago e.
Não
o que é
para
fazer? O que é para fazer? E o polícia disse assim: onde é que o senhor vai? E eu menti. E disse: vou ali para a rua XPTO. O que o senhor vai fazer é o seguinte: o senhor vai entrar aqui, vai estacionar o carro e vai a pé e amanhã vai buscar o carro. E eu perguntei: de certeza? E ela: sim, sim. Entrei na rua, não havia lugar. Virei, fui para a rua a seguir, não havia lugar. E fui para casa.
E continuaste com o carro.
Fui muito bem.
Não, mas é que a mim o polícia foi-me estacionar o carro. Foi tipo o valet, sabes? O gajo lhe tirou uma chave e foi-me estacionar o carro.
Depois deu-te as chaves e disse: olha, amanhã aqui, não sei quê. Ainda tem um cartãozinho para caso queres um restaurante.
E disse: boa festa, boa festa.
Sim.
Foi uma, isto é uma aventura ou não?
Sim, sim. E tu perguntaste ao polícia: de certeza, como se fosse uma armadilha. De certeza
que isto é um jogo. Ó polícia, isto é um jogo.
Combinou com os ladrões ali para te assaltarem.
Ai, pô. Desculpa, pá. Também está calor, não é?
Está muito a calor.
Ok, vou pôr mais um áudio.
Vai.
Vem comigo viver uma aventura.
Diz segunda voz agora, desculpa. Fui
a minha única aventura foi com, acho que, as duas pessoas convidadas deste podcast. Foi estarem perdidas na minha cidade natal, darem-me apenas uma referência do sítio onde estava o carro e eu ter levado, juntamente com um amigo meu, as duas pessoas que estão nesse podcast até junto do carro. Foi a minha última grande aventura. Até porque a minha vida não é assim tão aventureira. Beijinho, Pedro. Gosto muito do teu trabalho.
Onde é que
esta pessoa? Eu sei perfeitamente quem é esta pessoa.
Eu não,
e não faço qualquer tipo de ideia qual é a história.
Não, é, obviamente fazes e vais ter de contar esta história.
Não juro.
Podes-me dizer qual é a pessoa e eu
conta
vou saber
esta história.
Qual é a história.
Não digo nomes.
Posso dizer nomes?
Não, é a única coisa que eu garanto aqui é anonimato.
Então não posso dizer quem que é.
Então não sei.
Contem a história.
Fazem.
Mas é que, genuinamente, eu juro por tudo que eu não me lembro desta história. Então a ideia é.
Contar a história.
Não vou contar a história porque eu não me lembro.
Eu vou contar, eu conto.
Conta a história.
Se eu chegar à conclusão, eu realmente. Bem, para já, deve ser uma pessoa próxima.
Posso dizer uma cena? Posso dizer a zona. Não estou a dizer a pessoa se disser a zona.
Ele está a dizer a minha zona.
É uma boa zona. É uma boa zona.
O que eu acho é que a pessoa está a pensar que os convidados eram outros.
Está-me a engrupir.
Não. Ah, será?
Até pela zona. Portanto, contem esta história.
É possível que seja isso.
Contem esta história.
É possível que seja isto. É pá, é que eu não me lembro desta história.
Lembras? Estavas ainda agora a dizer.
Isso foi daquela vez em que fomos ao ilegal, lá em Porto Mós?
Ah, então a zona é por ser a tua, por isso é que não querias dizer. Então lembro perfeitamente qual é a história. Eu andava com um chapéu de palha.
Não é, mas isso é uma boa aventura.
Olha o trigger que eu trouxe aqui.
Isso é uma excelente história.
Eu de repente estava com uma fita de estacionamento à volta.
À volta, tipo o palito do Not Cross estava.
Por acaso, eu nessa noite tive muito mal e queria pedir desculpa à população,
aos intervenientes,
a todos os intervenientes, porque pediram para fazer 20 minutos e eu fiz quase uma hora.
É verdade. Ainda bem.
É verdade.
Foi mesmo feio.
Atenção, isso é um golpe à antiga de Guilherme Fonseca. Agora já sabes os teus tempos, mas antigamente tu eras de gajo que estendeu.
E ainda partiste o cenário, não foi o meu Kurt Cobain.
Por acaso eu lembro-me de ter corrido bem essa atuação, portanto eu parti.
Não, partiste.
Mas não no sentido de.
Não, não só partiste. You murder it! Não, partiste. E partiste do cenário, sentaste numa cama que foi abaixo.
O
cenário
tinha uma espécie de uma cama de uma prostituta.
Uma prostituta, sim.
Sim.
E tu partiste do cenário.
Amanhã no palco do Live podemos contar com uma cama de prostituta da parte de Guilherme Fonseca.
É verdade, era uma pergunta que eu tinha aqui também preparada.
Vocês amanhã no Live.
Amanhã vão estar no Nós ao Live, no palco comédia, esse palco que já é, diria eu, até histórico, não só para festivais, como para a comédia, que trouxe também o alinhamento entre comédia dos comedy clubs e dos ditos bares para o mundo dos festivais e da música mais dita mainstream. Guilherme Duarte, amanhã vai haver uma cama de puta. No...
vai.
Eu vou dizer uma coisa.
Vai haver.
Vai ver uma gama de puta, mas não é em palco.
Vai.
Ok. Eu faço questão de não levar qualquer tipo de adereço.
Não?
Sem ser a tua cara.
Eu vou levar só 20 minutos de texto.
Agora parecia que eu estava com a Angie Costa e com uma fala criativa. Tipo, também tinha uma cena combinada.
Quem é que eu era? Quem era eu?
Tu eras a Angie.
Angie.
Parabéns pela criança.
Obrigado.
Sim, porque és pai.
Mãe.
E ela também.
Mãe, neste caso.
Não, ela é pai, certo?
E isso quer dizer que o Miguel não sei o que é a mãe?
Não,
o Miguel é uma tipo bomba atómica.
Porquê que nós temos que assumir papéis de género? Não é?
É isso.
Porquê
é isso que a Angie Costa tem que ser logo a mãe? Não me parece que seja esse o foco.
Concordo perfeitamente.
Estás a querer pôr um papel num.
Então como é que se faz? É a galinha? É mãe galinha? Pai galinha? Tem de ser uma coisa galinha.
Não é o ovo primeiro? Não é? O que é primeiro? Não,
eu acho que é o coisa.
Estou a curtir muito porque estou-me a perceber que o Durão está tão bem na vida que tem uma sauna na casa dele que mandou instalar.
Fogo.
É pá, eu estou a pingar e eu queria pedir desculpa também a vocês que estão a olhar para mim. Não, eu estou a adorar, eu estou a pingar. Mete lá mais uma. Vem comigo viver uma aventura.
Estava de férias num parque de campismo e para não ter de pagar mais com a ajuda de dois colegas meus, eles fizeram um pé de galinha e eu entrei à secapa pelo gradeamento de 2 metros. Não só rasguei a camisola, como consegui não pagar 2 euros de entrada no dia seguinte.
Pá, isto para já é o peso da volta.
Adorei. Para já, pé de galinha.
Mas é outro animal, porque é pé de cabra, não é?
Não,
é pé de ladrão, pé de cabra é um instrumento.
Sim, não, eles fizeram pé de galinha, que eu não sei o que é que é.
Estás a fazer 3 deditos, pá, que giro. Um pezinho de galinha. Não, e eu gosto que ele enumera as coisas positivas, que é, não só rasguei a camisola, como poupei 2 euros. São as coisas positivas.
Isso é que valeu a pena, hein?
Do pé de galinha. E tem tudo a ver com acampamentos, não é? Acampamentos é uma merda.
Eu gosto de acampar, pá.
Não gostas de nada.
Gosta de acampar.
Não gosta. Isso é
ninguém gosta de acampar. Essa é logo a primeira.
Ou é uma necessidade, ou gostas de um ponto de vista de brincar aos pobrezinhos.
Calma.
Aí é logo a puxar.
Não estou a puxar.
Isso foi um ataque. Não,
não foi um ataque.
Foi.
Só Pedro, porque tu tens uma sauna em casa, não significa que as pessoas sem sauna não têm tanto valor como tu.
Essa é logo a primeira.
Mas eu acho que do ponto de vista do contacto com a natureza,
natural é
acampar. Traz valor acrescentado.
Tu podes entrar em contato com a natureza de outras.
Yeah.
Na boa, lembro-me para isso. 8 maneiras.
18.
Mail.
Para. Mail não tem natureza.
Chamadas.
Não tem natureza. Não tem natureza. 18. 8 contactos com a natureza sem ser acampar.
Comer uma salada.
Ok. Permito.
Ir à secção dos frescos do continente.
Não, conto. Tá, estou a contar na zona salada.
Tipo, imagina.
Ir à feira daquela dos animais, do Ovar. Não. A Agri.
Oviveja.
Oviveja. Ir a Oviveja.
Ir para um parque de campismo e não acampar é mais contacto com a natureza do que acampar.
Mas o que é que tu vais fazer ao parque de campismo?
Ir para um campismo selvagem sem acampar é mais contacto do que acampar.
É isto?
Tenho a solução para isto.
Vai.
A natureza devia ter horários. A natureza devia ser como as finanças. Tu querias estar na natureza, mas às 5 tinhas que ir embora. Fechou. E assim ninguém ficava lá a dormir.
A natureza fechou.
A natureza. Por hoje já está.
Agora só amanhã.
Agora vão descansar. Estas árvores agora vão descansar.
Mas eu estou ali a ver aquela. Não, já está cansada.
Qual é o número da senha? Desculpe. Não, isso só para.
Começa o feriado, não vai
ter. Pedir o papel. Tem de ir ali pedir o papel.
Que acampar, é no fundo, é estragar a natureza. Estás lá com um martelo, com aquelas cenas.
Martelo, mas é
que... A pôr os biquetes, não sei como é que se chama.
Não, buquetes, é o que tu queres dizer. Eu tenho uma boa história, mas não tem a ver com... É uma aventura, mas não tem a ver com festivais.
Ok, ainda bem.
Eu trouxe. Eu na minha lua de mel, e aliás, amanhã faço anos de casado.
Muitos parabéns.
Obrigado.
No dia que vais ao Alive...
Sim.
Vais ficar ao Alive. Vai haver alguma surpresa aí em palco, Guilherme, conta-nos.
Não, porque a minha mulher vai estar a ver outro concerto, não vai ver a mim. E ainda bem que ela é que está esperta. A minha lua de mel foi em...
Miami.
Madagascar.
Yeah.
E nós fizemos uma coisa que foi...
Fizeram isso?
Não. Até porque...
Fizeram-se. Estavam sempre a fazer.
Claramente os gajos odeiam o filme. Mas pronto, mas tudo está tranquilo. E o que é que nós fizemos? Fizemos uma semana de aventura na natureza e uma semana num hotel de 5 estrelas com spa e piscina.
Qual é que foi a melhor? Já de... rápido.
Foi a de natureza. Não. Porque quando fomos para o hotel de 5 estrelas choveu como ao caraças. Então nem piscina nem nada, só comíamos e íamos para o quarto.
Chupa dele. Ricos, melhor natureza. Eu tenho a certeza, eu adorava ir a banda da Gasca e de 10 em 10 minutos fazer isto. Interrompeu um gajo a dizer: I like the o que é que queres dizer?
Até pá, acho que tinhas pá aí 3 oportunidades até levares na escola.
3?
Olha, e podíamos fazer o episódio número 2 de aventuras e eu vinha cá a contar isso.
Quanto é que custa uma viagem para Madagascar?
Não é caro. Kiko é um país muito pobre. Portanto, chegas lá e depois lá é tudo muito barato.
Não, está bem, mas e a passagem, passagem. O que interessa é a passagem.
Eu gosto das pessoas que dizem a passagem, é como se fosse os anos 80.
É boomer, não é? Sou eu que digo
passagem. Tens de pôr vacinas e não sei o que em dia.
Tens. É preciso vacinas porque aquilo é um país africano.
E porque há Covid, agora em qualquer lado precisas da vacina.
Há muitas doenças nesses países mais pobres. Mas eu, a primeira semana que nós. Posso ou não contar a minha história?
Estás com a caneca do Observador?
Não, estou com uma do. Programa cautelar. Na primeira semana nós fomos lá acampar para um parque natural. Lá. E o nosso objetivo era ver lemures. Sendo que, eu não sei se vocês sabiam isto ou não, o lemur é originário de Madagascar e há mais lemures noturnos do que diurnos. Portanto, se vocês querem ver mais lemures, convém fazer trekking à noite.
Diz-me só uma coisa, tu estás a tentar dizer lemur, não é?
Não, é lemur que se diz.
Onde? Lá?
Lá. Estou a dizer a maneira como eles dizem lá, vocês dizem a maneira que vocês quiserem.
Eu estou a ouvir uma conversa de 5 minutos sobre lemures e...
O que acontece? Posso acabar a minha história?
Podes.
Pronto.
Até agora...
Nós ficámos a dormir dentro do parque natural. Portanto, aquilo tinha assim uma espécie de umas cabanas de madeira. Mas depois,
bangalows?
Os bangalows. E puseram-nos no melhor bangalô porque sabiam que nós tínhamos acabado de casar e que era a nossa lua de mel.
Yeah.
E então puseram-nos num grande bangalô que era muito alto. O que é que acontece? Na primeira noite nós estamos a dormir, começamos a ouvir à meia-noite assim... E nós pensámos, isto é ou de casal a foder,
ou lemures,
ou temos aqui bicharada. Então o que acontece? De manhã acordámos, olhámos para cima e o nosso quarto, o nosso bangalão, estava cheio de morcegos no teto. Pá, mas cheio! E os gajos à noite, quando voam de lá para o outro, não só cheira bué a mijo de morcego, como as asas a voar parecem a bater palmas. Estão a fazer assim um sonzinho. E nós fomos falar lá com o nosso guia, não sei o quê, e dissemos, olha, o nosso quarto está cheio de morcegos, não sei se é um perigo ou não. Porque as camas têm aquela rede por causa dos mosquitos e das doenças lá africanas. E nós dissemos...
Ai, ai, ai!
E nós dissemos... eu não sei se isto é um perigo ou não. Tipo, podemos ser mordidos, se o xixi de morcego é um problema para nós. Pá, e o gajo fez a cena mais espetacular, que foi, eu vou ter que aturar turistas, que foi. Olhou para nós e fez assim... Vocês querem trocar de quarto, não é? E a minha Rita olhava para o outro e dizendo assim... Sim, queríamos trocar, se não fosse um problema, porque nós não sabemos bem como é que é. Então... Dê-me um minuto. Vai à cozinha, ao gajo. Sabem aqueles gajos que vão com a comitiva, mas não são turistas, são tipo locais. E o gajo foi falar com o cozinheiro e pediu ao cozinheiro para trocar de quarto connosco. E então o cozinheiro, há uma altura em que estão lá a falar na língua deles, é um semi-francês, semi-língua local. E então, a certa altura, o cozinheiro tem um momento em que está a falar lá com o guia e olha para nós e revirou os olhos e foi buscar as merdas dele e foi para a suíte nupcial com os morcegos e eu e a Rita fomos para um quarto sem morcegos
e comeram tanta comidinha cheia de mesmo morcego, de certeza.
Eu tenho a certeza que aquele gajo tipo ficou a suspirar do género, cabrões dos turistas.
Não, ele criou o Covid, aqui, foi ele.
Bem, vou dizer uma coisa, Rony, é assim, mais dois filhas da puta, dois portugueses não podem dormir ao lado dos morcegos, importas-te lá ir, que a semana passada fiquei lá eu. Foi isso que aconteceu, a conversa foi esta.
De certeza, olha, os gajos estão com probleminhas por causa dos morcegos, quer dizer,
merda, dos morcegos a bater palmas.
Tenho a certeza, mas é uma experiência gira, uma pessoa fazer amor com palmas. Vocês já fizeram amor com palmas?
Mas já estou muito nessa.
Eu faço sempre, cabana. Mas eu também.
Bates a ti próprio.
Sim, mas eu adoro muito. Eu faço, mas eu adoro.
É que é giro uma pessoa estar pronto, com a sua esposa na cama e ouvir palmas. É como se, imagina, se eu amanhã no Alive decidisse fazer amor com a minha mulher.
Está o guia a beijar na cama e interrompe o beijo e assim, obrigado.
Obrigado, estou aqui a semana toda.
Se fizeste uma pergunta antes, tipo.
Sou um casal?
Sim, por palmas.
Mas pronto, foi uma aventura em Madagascar.
Uma aventura em Madagascar, pá.
Yeah.
Com morcegos a bater palmas. Põe mais um áudio, pá, está aqui um calor. É o último.
Está um bafo.
Não, não ponhas o último. Anda lá que eu estou a desfrutar deste momento.
Opa, mas...
não estou a conseguir abrir.
Eu abro. Espera aí, também não estou.
Bem, Durão, o que é que tu vais fazer amanhã ao live? Amanhã é sexta-feira, dia de Metallica. Tom Misch cortou-se, vais substituir Tom Misch, não é? O que é que vais fazer?
Pá, tenho aí um meu EP novo para apresentar e vou...
Como é que chama o teu EP?
Claustro.
E é música de época?
Eu, a mudar a ventoinha...
Posso trazer para aqui a ventoinha?
Não dá porque não há ficha aqui.
Aí, epá.
É música de época?
Epá, Pedro, olha, não sei se esta história serve, mas vi o teu story e pá, não sei. Isto é uma história que foi fixe na altura. Basicamente, estávamos no Sudoeste, eu e mais uns amigos meus... E pá, fumámos uma ganzita e tal, cena básica. E basicamente um dos nossos amigos, nós estávamos ali, boa na boa, e um dos nossos amigos, pá, sempre calado, sempre tipo na dele, e de repente foi, tipo, foi para dentro da tenda. Nós, ok, pronto, está-se bem, cagámos. Ele, 2 minutos depois, sempre vem tendo. De lá e está tipo todo amarelo, tipo mesmo amarelo, e começa a dizer que tipo, dentro da tenda estava mesmo bué calor e o caraças. Pronto, e ele tipo, pá, completamente amarelo, e nós depois a seguir, ele foi para os chuveiros, depois chegou aos chuveiros, começou tipo a empurrar toda a gente para ter lugar, imagina, estava a empurrar gajas para saírem, para se meter debaixo do chuveiro, porque estava cheio de calor, precisava de água, pronto, e depois veio, e nós por acaso tínhamos lá uma amiga que era enfermeira, e ela teve-lhe tipo a dar açúcar e merdas, e depois aquilo passou.
Vocês já viram que não há nenhuma história positiva?
Não, este gajo não está a contar uma aventura dele. É o que eu fico magoado.
Um amigo ficou mal com uma ganza. Enfim, não há nenhuma história positiva que se passe numa tenda.
Não é preciso ser enfermeira para dar açúcar.
Ganzarinis.
Tipo, é a primeira cena que se diz a qualquer pessoa. Ah, como um pacote de açúcar.
Não é a primeira coisa que eu digo.
É o quê?
É o quê?
Deixa de ser.
Bom dia, boa tarde.
Não vou dizer. Eu vou ter respeito para este podcast.
Pá, pois, vocês como fumam ganzas regularmente,
todos os dias,
que histórias é que têm aí de drogas?
Em termos de parpalho já nem considero nada uma aventura, faz parte do meu dia-a-dia.
Mas estava à espera da palavra identidade, sabes? Estava à espera que tu disseste, já faz parte da minha identidade.
É tipo, estás a ver, tipo, um gajo fuma, e quando um gajo fuma é assim, tipo, temos embrace, temos que fazer embrace ao parpalhão, estás a ver? Não sei o que é que se passou. Pá, desculpa. Estive aqui, apaguei um bocado.
Está-te a tirar outra personalidade.
Yeah, pois. Eu não consigo pensar sequer com o calor. Eu não sei como é que é com vocês.
Não, eu estou fixe. Eu estou a curtir.
Não, podemos continuar isto 4 horas. Como
yeah, diz-me uma coisa. Hoje tu vais ao live.
Hoje vou ao live.
Podes prometer uma aventura aqui em primeira mão?
Não.
Digo-te assim. Prometo se me disseres.
Podemos fazer
4 coisas que uma aventura precisa.
Ok, não, okay. Pera. Então, eu e o Eduardo escolhemos um desafio, uma espécie de desafio, e tu terás de corresponder a esse desafio.
Já estás com os olhinhos a brilhar, já vem daí merda.
Não tenho ideia nenhuma ainda.
Ok. Então, mas primeiro digam, 4 coisas que uma aventura, que uma história para ser uma aventura precisa.
Um inesperado. Okay. Mas aqui vamos ter de o forçar, não é? Porque já estamos aqui a...
Sim, verdade. Não posso ir só para o live lá para o outro à espera de coisas.
Sim.
Uma aventura não precisa também de uma deslocação. Tipo, ninguém tem uma aventura na própria casa. Tem que ir a um sítio, não é?
Sim, mas pode ser...
Não.
Dei por mim na tenda da tabaqueira, como estava com o Reininho e a coisa. Isso é uma aventura.
Mas a aventura foi ir ao live. Ou seja, houve essa...
Isso já está... Pronto, isso já vai acontecer. Vai só ao live. Como...
Espectador,
exatamente. Com público.
Não estou de acordo que preciso de uma deslocação. Uma vez liguei a máquina de roupa, aquilo estragou-se, veio tudo por fora.
Isso
não
é uma aventura.
Não é uma aventura.
Tive que levar esta anela àquele vulcão. E havia um senhor com dupla personalidade e um dragão. Isso é uma aventura.
Isso é aquele filme.
É o Matrix.
Do Jack Nicholson.
O Durão está tão arrependido.
Espera, mas estou a gostar disto do desafio, pá. Nós mas vai lá o Herman, não é?
Vai lá o Herman.
Então, Guilherme, vamos fazer uma aventura na tua atuação.
Não, espera. Vamos fazer uma aventura hoje. Vais ter de chegar no backstage ao pé do Herman e dizer assim.
Estás a ver?
Já sei.
Eduardo, completa.
Já sei. Chegas ao pé do. O Herman é hoje?
O Herman é hoje.
E desafia-lo a trocar de camisa contigo. E vejo o que é que vou daí. E depois precisamos de um relato, um clipe de voz para passar. Ah, não, não pode
um
ser.
Um clipe de voz ou um story, pelo menos.
Como é que eu respondo aqui, enquanto está a gravar?
Trocamos.
Chegas lá e dizes, mestre.
Como é que é? Olha. Aqui, lá no Coliseu, o John Cleese, pá, brutal. O Tejo Gandhi,
acho que começava por aí. Abrias. Olha, estava lá.
Então pera. John Cleese. Se não quiseres trocar de camisa, podes fazer o que ele fez ao John Cleese. Subires-te.
Ah, isso era giro. Isso também era giro.
Subires-te a palco, dá-lhe um abraço.
Aí essa era gira.
E dizer-lhe, você me deu a minha vida.
O tal canal.
Se eu estou aqui é por causa do tal canal.
Fazer exatamente a mesma coisa.
Exatamente, yeah. Eu gostava que fizesse. Pá, bem,
não, mas tu não vais fazer isto.
Eu sei que não vais fazer, mas eu acho que era a coisa mais engraçada que me acontecia até agora.
8 anos.
A tenda vai estar cheia, vai ser difícil fazer isso.
Pois é, não vou conseguir.
Não, mas estás no backstage, consegues entrar assim de.
Ah, mas não posso subir de lado, senão também não tem. O Herman não subiu de lado quando subiu no.
Mas tipo, consegues passar para antes da grade, sabe? Grade, sobes palco. E...
A diferença de subires de lado é que subias à primeira.
Já tens aqui boas aventuras para hoje.
Eu não percebo como é que tu não tens merch deste podcast. Esta frase, se isto numa t-shirt não ficava bem.
Bem, eu arranjo outro. Queres que eu arranjo outro?
Eu acho que era mais giro. Era, estamos aqui os dois neste podcast a falar de aventuras em festivais. Durão dizia qualquer coisa, ou uma palavra, ou um gesto, qualquer coisa, que tanto eu como o Duarte tínhamos que fazer nas nossas atuações no live.
Ok. Ok, está bem.
Achei isso mais giro do que eu estar a trocar de roupa com o Herman.
É, pode ser uma frase?
Frase é... Como é que se mete uma frase no meio de um texto?
Vai. Por exemplo, se eu disser... Eu vou dizer, a minha avó vai ter uma punhetinha.
Pode ser punhetota?
Não, tem que ser punhetinha.
Catota, pode ser catota?
É que eu já sei o que é que vou fazer amanhã e isso não se enquadra. Tens outra? Pode não, não ser punheta?
De repente isto é não, assim, tu é que tens que enquadrar.
Eu não vou estar agora a olhar para o teu texto e a ver o que é que... Yeah.
Tu
não tens aqui o meu texto.
Não, mas não é... Lá está, não é...
Não, estou a armar em pussy. Eu vou. É o quê?
Há uma coisa a qualquer e a vez de ser a punchline normal que tens, que é tipo, bati com o calcanhar na mesa ou uma cena assim...
E a minha avó bateu uma
punhetinha. E a minha avó bateu uma punhetinha.
Está bem. A minha avó bateu uma punhetinha.
Tens coragem? Após não vais fazer, eu também. E vai passar em direto aonde? Sim.
Não preciso passar em direto, eu vou avisar ao meu amigo Guilherme Fonseca quando é que vai acontecer. Vai
filmar
uma story.
Vais-te dizer, a minha avó vai ter uma punhetinha.
Vou dizer.
E dizes?
E digo.
Fica promessa essa aventura?
Está aqui uma aventura em festivais de verão.
Ok, agora temos que arranjar uma para o Guilherme.
Não é temos, és tu. Isto,
ok, sou eu, ok.
Não há dois pesos, duas medidas.
Ok. Vais dizer
a minha avó bateu-lhe uma punhetinha.
E quando a avó do Duarte. Quando a avó do Duarte.
Não, que eu ia dizer, tipo, era só má.
Não, não podes, pensei não,
que era só assim. E foi aí que eu traí a Rita.
Ah, ok. Ainda por cima no dia do casamento.
Ah, vai dar mal. Desculpa, pera. Mas tinha graça no sentido que é mau.
100%.
Podes mandar backup também aí, Duarte. Eu tinha.
Oh, pá, eu vou incendiar aqui um bocadinho isto.
Diz isso.
É quem? Vamos com quem? Com o Sousa? Pepperoni Passion?
A ordem? Posso dizer a ordem. Então não queres outros humoristas? Então assalto isto já.
Não. Acho que é mal onde o que vais dizer, que eu acho que vai.
Eu não vou dizer nada ainda, estou só a relembrar-me quem é. Pode ser meter-me com outra pessoa.
Posso dizer o calendário do Palco Média amanhã?
Consegues?
Que é Pedro Silva e Inês Coimbra. Depois, Pepperoni Passion.
É, pá. Depois, gostava mais que fosse em espanhol, sabes? Eu digo sempre em espanhol.
Pepperoni Passion.
Pepperoni Passion.
Depois, Pedro Sousa. Depois, Eduardo Correia da Silva.
Estou lá.
Depois, Guilherme Fonseca.
Da punhetinha da avó, certo?
Da punhetinha da avó, exatamente. O punhetas. Depois vem Alexandre Santos. E termina o dia. Gandim, Aca, Guilherme Duarte.
É, pá. Gandim tem aqui potencial.
Ok, vais ter de fazer vais ter de fazer uma rima em palco.
Não. Não pode ser tipo Esquadras de Santo António. Ao meu querido Santo António.
Não. Vais ter de fazer uma rima com. Eu não sei se não era fixe pintar o cabelo.
Ei, de repente, prefiro
é uma aventura.
Prefiro ter duas avós a bater uma punheta. Não vou pintar o cabelo. Já
quem
me dera
ter duas avós, vou ter uma pedida.
Sabes essas? A minha e a do debate?
Opa, é o que vier. Deixa-me pensar, pá, é que para ti é mais complicado porque tu vais dar reviengas, não é?
Claro.
E tu não estás tão nervoso como o Duarte.
Ah, eu estou
na boa.
Lembras-te daquela personagem que veio aqui há bocado, que disse Embrace?
Sim, mas não, isso é ele, agora está tocado. E pela manhã acorda, vai chover a almofada, que eu sei bem.
Eu estou em Embrace já.
É assim, tu vais ter de dizer amanhã numa live?
É.
Vais ter de tirar um macaco no nariz e desafiar alguém do público e comer uma catota?
Opa.
Não estou bem?
Não, eu acho que estás bem, mas eu acho que isso vai acontecer.
Assim, depois... Queres vir aqui comer uma catota?
Mas isso estraga-lhe.
Podes falsear, podes.
Imagina, isso estraga-lhe o act no sentido em que ele vai ficar à espera até alguém vir comer. No que é o tipo
não,
de
pode dar a voz. Imagina eu ficar 18 minutos com o dedo estendido até alguém meter o dedo na boca.
Meu catota.
Eu gostava, mas acho que pronto, tem que ser uma coisa que possas dizer en passant e coisa.
De que artista é que vocês comeriam um macaco?
Absolutamente nenhum.
Tio Gel.
Isso é tipo, é como comeres um floco de coca, basicamente.
Cacoca.
É comeres
uma cacoca. Uma cacoca.
Sim.
Cacoca. Cacoca. Não, não consigo.
Cacota.
Yeah, ok, mas pode ser com a interação. Não, não, tem que ser uma cena em passant que tens de dizer. Pontinha da avó, tá?
Este está fechado.
Ok.
Podes tirar a estrelinha do e-mail? Tá. Este assunto está arrumado.
Vais-te dizer assim. Ah pá, eu sei.
E durante o flácio, ela mordeu-me.
Ah, não, mas isso bem a gente diz já. No Netflix, do Bill Burr and Friends, e não sei o quê. Que ainda há bocado estamos a falar disso.
Do que é que tu estás a falar, Pedro?
Fala assim,
mordida. E durante o flácio, ela mordeu-me esta frase? Alguém
mordidas,
diz?
Sim. E trincadeira. Não é? Até uma cena.
Está bem, vai, diz outra.
Não, eu estava a pensar que tinhas de dizer uma coisa do estilo.
Anda cá, canino.
Não,
podem fazer likes.
Não, não. Eu sei, pá, não me interpretem mal, mas. Não, pera.
Que giro.
Tem que ser uma coisa que deixes desconfortável o suficiente.
Porquê que estás com dilemas morais?
Porque a minha vida é isto. Eu choro todos os dias à noite. E quando acordo.
E vomito.
Yeah. E depois.
E já à tarde. Ele acorda, chora, vomita e depois deita-se e chora outra vez.
Ok, tens de fazer saudação nazi. Pronto.
É pá, isso era bom.
Feito.
Vais fazer?
Feito.
Oh, mas tu vais arranjar uma maneira.
Não,
pá, já repararam como o Zen Bolt é fez, não sei quê,
não,
vais
não,
fazer.
Não, não,
o jogo é esse. O jogo é esse.
Está-se bem. Fazer sim, não, é verdade também.
Yeah. Vou fazer uma saudação nazi.
Avisa-me para eu tirar uma foto? Okay. Avisa-me só qual é o enquadramento.
É logo no início, primeiros minutos.
Ok. Primeiros minutos. Logo vou estar atento. Sim. Para tirar uma foto.
Aí, pá, muito bem.
Ok.
Podes repetir a minha frase?
Cola muito bem. Ao contrário do.
Podes repetir a minha frase? E a minha avó bateu uma
pontinha.
A minha avó bateu uma pontinha. Tá.
E foi e assim, pronto, eu estava a tentar com o enquadramento, mas é. Tens dizer, a minha avó bateu uma pontinha.
Ok.
Yeah. E eu é saudação nazi.
Sim.
Está feito.
Vou dizer uma coisa assim, vou já dizer assim. Não, então agora a minha avó bateu uma pontinha.
Ah, mas pronto, olha, fica giro também, pelo menos.
Vai ser indisplicente. Ele vai ser indisplicente.
Sim, e tu também vais inventar, vais dizer, pá, lembra-se quando. E vais dizer, vais fazer assim maior coisa. Mas pronto, olha,
está bem feita a tua.
O quê? Ah, tu és namorado dela. Está bem. É. Pois, agora a minha avó entra aqui e bate uma pontinha.
Não. Porque não é no infinitivo.
Pode ser no que eu quiser.
Não. A frase é como?
Como eu disse, foi. E foi aí que a minha avó me bateu uma pontinha.
Ah, está bem. Ah, não moras com ela? Está bem. Então a minha avó ali atrás também me bateu uma pontinha.
Não, ela não está ali atrás, já estás a inventar.
Ninguém sabe. Ah, claro, vou inventar tudo.
Pois.
Pronto, este não sabe brincar?
Não sei brincar, então estou-me a safar de um desafio. Isto é uma aventura.
É uma aventura, sim.
Ai, comigo.
Pá, olha, fechamos isto, está calor, né? Estamos aqui a uma hora e tal.
Ah, por acaso agora está menos, não sei o que é.
Morita é aquele jogador de Sporting novo. Morita, estamos aí a uma horita.
Não sei, vou dizer que sim.
Tem mais áudios, mas vale a pena pôr.
Metem mais mete dois, mais dois aí, vamos analisar. Rápido, dar aquele toque e foge.
Isto é longuíssimo.
É uma miúda ou um miúdo?
Não sei.
Então é assim.
Muito grande ou queremos uma aventura. Está muito grande.
É uma aventura passada em Miami. É uma aventura internacional. Sucede que eu fui a Miami e num dos dias que estava lá com amigos.
Toda a gente
que
participa aqui tem a mesma voz.
Jantar a um local chamado Sem Montaditos.
Sem Montaditos em Miami. Vai mamar.
E estacionei o carro mesmo em frente ao restaurante.
Eu só vi Miami e estou a imaginar a minha própria.
E achei boa ideia porque, pronto. aquilo é uma cidade com muita gente e estava ali um sítio vazio por resto.
Estava para pegar botas.
O que é que sucede? Quando acabou o jantar, cheguei lá, não estava lá o carro. E aparentemente, nos Estados Unidos, não se pode estacionar em frente a bocas de incêndio. Foi o caso. E então, esse amigo de lá, de Miami, disse assim, olha, vou perguntar aqui, já é tarde, vou perguntar aqui alguém na rua se sabe o que é que se passou. Então perguntou a uma pessoa que estava mais à frente e disse, ah, sim, realmente foi, levaram os carros, levaram o carro rebocado. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, as empresas de rebocar carros, dessas que de sítios onde não se pode estacionar, são privadas, por isso eles andam sempre à caça, porque aquilo é dinheiro, é bom dinheiro. E então há uma procura mesmo exagerada de pessoas que estão mal estacionadas. E o que acontece? Já era muito tarde, nós por acaso, esse amigo estava com o carro dele, então fomos no carro dele à procura de um centro desses onde rebocam os carros e para ver se encontrámos o carro. Então lá encontramos um, no meio, estamos a imaginar, isto é de noite, não é? No meio de um gueto, uma coisa mesmo à filme americano. Pá, e estava um gordo sentado à porta, aqueles parques de estacionamento assim com umas grades, está um gordo sentado à porta, com um bem mau aspecto. E
pronto, olha, e acaba aqui. Aí, não, isso ainda é pior, pá. Ou não punhamos ou agora acaba a história.
Aventura com
eu não sei, eu lá disse, eu lá disse, ia passar sem filtro, eu não sabia o que é que ia acontecer. Pronto, estava um gordo à porta, num gueto em Miami.
Sabes o que é que lhe aconteceu?
Andou 4 km com uma tenda.
Ouviu o toy.
Ah, isso era giro. Agora ligar todas as histórias. Yeah. Bem, foi, isso é que ele...
Isso é que era um grande podcast.
Pois isso é que era uma aventura. Isso é que era uma aventura.
Muito bem. Não estou sentindo energia de fim?
Eu estou, pá. Eu estou aqui cheio de calor.
Mas imagina, nós vamos sair, vamos desligar o microfone e vai estar calor à mesma, Pedro.
Sim, sim, mas temos ali a ventoinha, podemos ir beber uma tipo mais ao frio.
Onde é que há frio aqui?
Tipo...
No exterior?
No exterior, sim.
Ok. Agora fizeste uma boa voz.
Pois fiz, porque este microfone só se eu fizer aqui é que...
No exterior, sim.
Mas olha, amanhã vão ter atuação, act, showcase no Ótimos Alive.
Yeah.
Sabias que o Primavera Sound já não é nós? Agora é Porto Primavera Sound, pô, onde já não tem patrocínio.
Não, já nem sequer é Primavera. Mudou de estação. Eu não sabia disso.
Outono. Yeah. E já nem é no Porto.
E já nem sequer é Sound, yeah.
É só
o quê? Vision. É Poetry Slam.
Coimbra Outono Vision. Yeah. Agora. Verdade.
E tem só a pandemia. E a arte urbana só.
Yeah. É o Vils?
Que é tipo, é lixo. É pôr lixo e
o... Ah, é o Bordal segundo. Então.
É o Bordal 2.0?
Não, não, já é terceiro. Não, sei, não sabiam disso.
Já não
está
o Metaverse.
Yeah, já
está o
Metaverse.
Charmander.
Já está o Bordal terceiro. Yeah.
Yeah. Muito bem.
Yeah, é ele e o Lhoi, mais pessoal. Mais pessoal a fazer coisas.
O Fanan também vai?
O
Fanan.
Não pode.
Ah.
Agora com um negócio de jeans. Olha, digam às pessoas para verem os vossos...
Não queremos.
Muito bem. Então, malta, que ouve o Marujo e que vai estar aqui atenta, 10h05, o meu amigo Guilherme Fonseca vai fazer a saudação da Ásia. Não é de perder.
Às 8h picos.
8h picos.
8h picos. O meu amigo Duarte Correia da Silva vai contar uma história muito engraçada com a sua avó, do Natal. Correu mesmo bem.
Ok.
Em que ele não tinha prenda e a avó disse: não tem mal, eu dou-te uma.
Anda cá que eu não te leixo. Foi aquela.
Isto está que nem preciso embrulhar.
Pedi aqui um desafio final que era conseguirem convencer, e eu sei que isto é um long shot. Okay. O Alexandre Santos a dizer assim: alguém aqui pode subir assim e fazer um biquito.
Mas não é assim que ele abre todos os espetáculos.
Se conseguirem convencer a dizer isso, pronto, o meu dia fica feito. E eu vou estar a ver tudo na RTP Play, que é a plataforma que eu acho que está a transmitir.
Está, sim, senhora, a transmitir de facto.
Tenho só uma pergunta. Aqui, Pedro, aproveitamos de estar aqui neste episódio para saber que é feito Paulo China.
Paulo China está a abrir agora um bar em Corunha. Um novo. Pá, um conceito novo.
La Traviata.
Exatamente, que tem piadinhas, tem uma data de coisas.
Mas é piadinhas em Ardósia?
Não.
Não é?
Não, é no palco, não. É no palco. É malta que vai para o palco e conta piadinhas.
Não, okay. É naquele, sabem os quadros brancos? Ele está a servir assim.
Ah, ele tira a piadina estado. Contra uma tela,
yeah,
e a pessoa depois come da parede.
Exatamente.
Não, isso é novo, isso é giro.
E está aí, está aí. Olha, muito obrigado por terem vindo.
Obrigado nós.
Peço desculpa o calor, peço desculpa tudo o resto.
Não, eu gostei de tudo.
São uns bons amigos.
Espero voltar a ver-vos na Liga Knockout quando quando houver
uma
proposta. E muito, como se diz, muito, partam uma perna amanhã.
É pá, Deus queira que não.
Obrigado, amigo.